No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Última semana de inscrições para o Enem. Vale vaga nas universidades federais de todo o país. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o CEFET e até mesmo as 2 universidades estaduais usam o exame para selecionar candidatos, seja para preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso aos programas ProUni, FIES e Sisutec. Pode ser usado ainda como certificação de ensino médio. O último balanço do MEC, divulgado na sexta-feira, já contabilizava mais de 3 milhões de candidatos. O prazo para inscrição vai até esta sexta-feira, pelo enem.inep.gov.br. O valor da taxa é de R$ 68,00. Quem está concluindo o ensino médio neste ano em escola pública tem direito à gratuidade. Também estão isentos estudantes que se declararem carentes, desde que a carência tenha comprovação.
Cultura.
Começa hoje a 14ª Semana Nacional dos Museus, evento que mobiliza mais de 1.200 instituições no país. Sob o tema Museus e Paisagens Culturais, a semana vai até domingo e conta com rodas de conversa, oficinas, filmes e exposições abertas ao público e gratuitas. Em Belo Horizonte, 11 museus da UFMG também participam. Mais informações na reportagem de Deise Paiva.
Mais que repositórios de artigos históricos, os museus hoje se constituem como espaços comuns e abertos à apropriação. Essa é a provocação do tema da 14ª Semana Nacional de Museus, com quase 4 mil atrações ao longo de 7 dias no país inteiro. Em Belo Horizonte, algumas atividades levantam a questão do uso do espaço público urbano e relação social com os museus. Na avaliação do professor adjunto do Instituto de Geociências da UFMG, Felipe Guimarães, um museu é um grande elemento urbano e aberto que pode ser apropriado para fortalecer a democratização dos usos da cidade. Para o professor, essa perspectiva vai ao encontro do tema que vai abordar na mesa redonda, produção social do espaço em Belo Horizonte, discussão acerca dos processos contemporâneos de configuração na paisagem urbana de BH, na sexta-feira, no Espaço do Conhecimento.
Existe um leque muito grande de agentes, né, que atuam nessa conformação do espaço urbano, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa diversidade. E dentro dessa diversidade existe também uma disputa, né, que diz respeito a esse caráter político desse processo de produção do espaço. Existem esses grupos, mas eles entram em contato, às vezes em conflito, né, com muitos outros agentes que atuam de outras formas, com outros interesses, né, que às vezes são antagônicos. A cidade também, ela não se reduz ao seu aspecto material, né, existe um aspecto social e simbólico também, é constituído através da ação desses agentes.
Outra atividade no Espaço do Conhecimento que traz a questão da cidade para o centro do debate é a roda de conversa Ocupação dos Espaços Públicos de Belo Horizonte pela Cultura, evento que vai ocorrer no domingo com membros do Duelo de MCs e Quarteirão do Sol, manifestações culturais recorrentes em BH. Integrante do Família de Rua, coletivo que responde pelo Duelo de MCs na cidade, Pedro Valentim afirma que vai levar as experiências dos 9 anos de apropriação da cidade e dificuldades enfrentadas nesse percurso.
Para a gente é sempre importante ocupar qualquer espaço que seja possível trocar ideias sobre essas pautas. Momentos como esse, né, sei lá, Semana dos Museus é uma semana que é um negócio que faz parte do calendário da cidade e que sempre essas conversas, né, elas estão perpassando por esses espaços nesses momentos. Para além desses momentos pontuais, né, onde a gente discute a situação dos espaços públicos da cidade, sendo eles abertos ou não pela cultura, pensar uma cidade que a gente está construindo e que cidade que é essa que a gente quer. A ocupação desses espaços, elas sejam cada vez menos burocráticas e burocratizadas, que as pessoas tenham mais liberdade para conseguir viver em a cidade delas.
A mesa redonda Museu, Território e Gentrificação, que vai ser realizada no Muquifo, Museu de Quilombos e Favelas, na quinta-feira, também aborda a relação dos museus e comunidade urbana. Para o coordenador do museu, que vai integrar a mesa, José Augusto Pinto, a relação entre a comunidade e os museus vem da noção da perspectiva da museologia social, que é a relação dos objetos com a história e relação humana com as quais esses elementos estão envolvidos. A mesa vai tratar uma relação entre a situação atual dos moradores no Morro do Papagaio, na barragem Santa Lúcia, região centro-sul de BH, com os moradores de Mariana, com quem o Muquifo, de acordo com José Augusto, mantém laços desde antes do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em novembro do ano passado.
Como é paisagens culturais, a gente fez essa correlação da comunidade com o museu e com a museologia e todo aquele problema que teve de Mariana, da lama, também, que é uma mudança de paisagem cultural. No Morro do Papagaio, na favela, a gente está tendo uma alteração muito grande da paisagem desde que começou o processo que a gente chama de gentrificação, que é o processo que a prefeitura vai tirando os moradores das suas casas, constroem prédios ou pagam uma indenização aos moradores para os moradores saírem do local. Então a gente fez uma relação de Mariana, as pessoas tendo que sair das suas casas, construir uma nova vida e exatamente a favela a mesma coisa.
A Semana Nacional é realizada anualmente em referência ao Dia Internacional de Museus, comemorado no dia 18 de maio, a convite do Instituto Brasileiro de Museus. A programação está disponível no site www.ibram.gov.br. Repórter Deise Paiva.
Por dentro da UFMG.
Estudantes de graduação organizados em coletivos, grupos de estudo, observatórios, projetos e programas da UFMG podem se candidatar a edital que vai financiar propostas e atividades de ações afirmativas. O prazo para inscrição termina hoje. Segundo a chamada, são consideradas ações afirmativas aquelas orientadas para o combate à desigualdade e enfrentamento de discriminações como racismo, machismo e homofobia. As propostas inscritas devem ser desenvolvidas no âmbito da UFMG como atividades acadêmicas, conferências, debates, fóruns, palestras e campanhas de difusão cultural. Ao todo, serão selecionados 10 projetos, que vão receber aporte de até R$ 2.000 cada. Informações em sadm@prae.ufmg.br. Outra chamada da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG, que recebe inscrições somente até hoje, é a que apoia projetos acadêmicos de estudantes. São financiáveis pelo edital Produção Técnica, Produção Artística e Cultural, articulados a pesquisas realizadas na UFMG em qualquer área do conhecimento. Ao todo, vão ser contemplados 10 projetos, que vão receber até R$ 2.000. O dinheiro deve ser usado para fins como pagamentos de passagens para convidados externos e aluguel de equipamentos. Informações em sadm@prae.ufmg.br.
Agência UFMG de Notícias.
Faculdade de Farmácia formula diretriz para auxiliar o SUS nas decisões sobre oferta de medicamentos. Método desenvolvido por pesquisador da Faculdade de Ciências Econômicas estima mortes por Alzheimer. Esses são alguns dos destaques da edição desta semana do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alquemin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes.
Edição 1940 do Boletim UFMG destaca uma proposta da Faculdade de Farmácia de diretrizes para avaliar o desempenho de medicamentos que são distribuídos pelo SUS. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual é a ideia por trás dessa proposta?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Proposta, você já anunciou bem, é uma diretriz que estabelece um processo, né, de avaliação permanente do desempenho, na verdade, da efetividade dos medicamentos que são distribuídos pelo SUS, né? O SUS, hoje, para você ter uma ideia, gasta por ano cerca de 15 bilhões de reais com a distribuição de medicamentos. São cerca de 600 medicamentos catalogados pelo SUS, com distribuição, digamos, domiciliar, também ambulatorial e hospitalar, né? Então, esse é um gasto muito alto e nem sempre os medicamentos possuem essa efetividade toda, né? Porque o que ocorre é que eles são, os fabricantes, né, os laboratórios, eles normalmente apresentam os ensaios, clínicos, os resultados, os testes dos ensaios clínicos, né, que avaliam basicamente a eficácia e a segurança do medicamento em um número muito restrito de pacientes, né? Aí quando, exatamente para que aquele medicamento seja incorporado pelo SUS. Mas quando ele é incorporado, não há estudos posteriores que indiquem que feitos pelo fabricante, que possa avaliar o desempenho desse medicamento a partir do momento em que ele começa a ser usado por milhares e até milhões de pacientes, né? Então, essa diretriz metodológica, né, proposta pela equipe do professor Augusto Guerra, e diga-se, importante dizer que ele atuou como gestor público no Ministério da Saúde, é exatamente fazer essa avaliação, porque isso pode ter impacto, inclusive, na qualidade do gasto público que se tem hoje com medicamentos.
Uma outra matéria dessa edição do Boletim UFMG é sobre um método que foi desenvolvido por um pesquisador da UFMG que vai ajudar a estimar a mortalidade por Alzheimer no país. Por que que esse trabalho é necessário, Flávio?
Esse trabalho é necessário porque existem lacunas, né? Existem dados faltantes, né? E as estimativas no Brasil hoje, os registros por morte de Alzheimer no Brasil hoje são muito imprecisos. Na verdade, eles são errados, né? Então, o pesquisador, que é o professor, que é o Juan de Jesus Sandoval, um pesquisador colombiano, né? Que defendeu recentemente uma tese de doutorado aqui na Faculdade de Ciências Econômicas, propõe uma metodologia para ajustar a estimativa, né, conferindo a ela um grau maior de credibilidade, né. Ele estuda então a mortalidade adulta por demência aqui no Brasil no período de 2009 a 2013. Então ele parte do princípio que os casos de morte por Alzheimer no Brasil nesse período são subnotificados. Então ele usa lá uma metodologia estatística, é importante mencionar que ele tem formação em estatística, em epidemiologia e agora em demografia, né? Ou seja, em três áreas. Isso permitiu a ele transitar com desenvoltura por essas três áreas e propõe uma releitura desses dados a partir dos métodos bayesianos, que vem do inglês Thomas Bayes, né? Que trata, digamos assim, de incertezas de forma probabilística, ele corrige, digamos assim, os cálculos que estão relacionados à mortalidade por Alzheimer no Brasil.
Flávio, e o que que esse trabalho mostrou?
Por exemplo, nesse período que eu menciono, de 2009 a 2013, há uma estimativa de 51 mil mortes atribuíveis, né? Eu uso a palavra atribuível exatamente porque é uma estimativa, né? Não se sabe exatamente se 51 mil pessoas morreram efetivamente de Alzheimer, mas com base nesse cálculo chega-se a esse número, né? O que corresponderia então a quase 7% dos óbitos. Um outro dado importante, uma pessoa com 75, na faixa de idade 75 a 79 anos, tem risco de desenvolver e morrer com Alzheimer 7,5 vezes maior do que uma pessoa entre 65 e 69 anos, ou seja, uma diferença muito grande num intervalo de 10 anos, né? Então tem algumas projeções, né, algumas estimativas que ele faz que estão disponíveis nessa matéria. Acho até mais fácil ler isso, né, digamos assim, na tela ou no papel, do que ficar aqui recitando esses números, porque eles são um pouco difíceis, digamos assim, de memorizar.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com você e seus ouvintes. Acho que vale a pena a gente, por causa dessa matéria do Alzheimer, né, eu falo nessas estimativas, versão online do Boletim já está no ar, então quem tiver interesse pode acessar através do www.ufmg.br/boletim.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no Jornal UFMG Notícias. Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobrem relação entre uma proteína produzida pelo fígado, a SAA, e o aumento de peso. Conclusão é baseada em estudos feitos com camundongos. Aqueles que tinham a ação da proteína bloqueada, mesmo com uma dieta gordurosa, não engordaram tanto quanto aqueles que só se alimentaram mal. Federal de Alagoas cria sistema de irrigação com energia renovável para agricultores familiares que vivem no entorno do Canal do Sertão. Tecnologia usa painéis solares e aerogeradores para a produção de eletricidade e visa a utilização da água de forma mais eficiente. Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas usa software de simulação para elevar a produção de etanol no Amazonas. Programa processa variáveis de cultivo, como o aproveitamento do açúcar no bagaço, para estimar quais são aquelas mais eficientes. Trabalho deve ser concluído no ano que vem. Pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina descobrem 20 novas espécies de minhoca em 4 regiões catarinenses. Foram mais de 1000 amostras coletadas e analisadas. A presença de minhocas é um indicativo de qualidade do solo. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Semana de Saúde Mental da UFMG vai ser aberta hoje às 9 da manhã no auditório da Reitoria Campus Pampulha. Evento vai até a sexta em diferentes espaços da universidade. Faculdade de Medicina promove hoje o Web Simpósio H1N1, Síndromes Gripal e Respiratória Aguda Grave. De 7h30 da manhã até 1 da tarde vai ser no Salão Nobre da Medicina Campus Saúde. O evento vai ser transmitido pela internet pelo www.medicina.ufmg.br/Web Simpósio. Papel da língua árabe na expansão do islamismo é tema de palestra na quarta-feira, de 11h30 da manhã a 1h10 da tarde, vai ser no auditório 1007 da Faculdade de Letras da UFMG, Campus Pampulha. De quarta a sexta, congresso relembra centenário do primeiro Código Civil Brasileiro. Painéis ocorrem na parte da manhã a partir de 9h30 e à noite a partir das 7h. É na Faculdade de Direito do Centro. Quarta também tem a conferência O Antropoceno Através das Fronteiras Midiáticas, do discurso científico ao blockbuster, com o professor sueco Jorgen Brum. Vai ser às 14h no auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas 2 da UFMG, Campus Pampulha. Solenidade na quinta comemora os 30 anos da FAPEMIC, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas. Vai ser às 10 da manhã no auditório JK da Cidade Administrativa. Começa na quinta e vai até sábado o segundo congresso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG no Campus Saúde. O tema é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Profissional. Atividades ocorrem entre 8 da manhã e 7h30 da noite. Na sexta e sábado, ocorre o seminário Mulheres Transformando a Economia, Desafios e Conquistas da Economia Feminista e Solidária. Vai ser das 9 da manhã até as 5h30 da tarde na Fafix, Campus Pampulha. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um ótimo dia para você, um bom início de semana. E até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.